Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nossos telespectadores, essa hora da TV Senado, meu caro senador Eduardo Suplicy, aos ouvintes da Rádio Senado. Primeiro quero, senhor presidente, aqui fazer um registro importante. No dia de ontem participamos, eu e a senadora Lides da Mata, o governador do estado, o ministro Afonso Florence, do Desenvolvimento Agrário, a representação do Ministério do Desenvolvimento Social, o governador Jacques Wagner, o vice-governador Otto Alencar, de um grande ato na Bahia, lançando a segunda etapa do programa Água para Todos. Programa esse que inspira hoje o Programa Nacional, programa que, na sua primeira etapa, investiu mais de 2 bilhões e 800 milhões de reais, beneficiando quase 3 milhões de baianos. E nessa segunda etapa, o programa fará investimentos na ordem de 3,7 bilhões de reais, numa estimativa de quase 5 milhões de baianos que serão beneficiados. E digo isso não só para o abastecimento d'água. É importante salientar também que nós teremos aí investimentos de grande vulto, principalmente para a área do saneamento, e que é importante registrar esse investimento e essa preocupação, até porque cada investimento em saneamento, ele é um investimento prévio ou preventivo para ações de saúde. Então é muito importante, e aí quero deixar esse registro aqui, senhor presidente, nessa noite. Mas, senhor presidente, quero, na noite de hoje, falar exatamente de uma posição que nós estamos defendendo há muito tempo, no que diz respeito da equalização de recursos públicos e privados para destinar à área da saúde, e esse embate que aqui na Casa se estabelece sobre encontrar uma alternativa para a distribuição dos royalties, enxergando esses royalties do nosso petróleo, do pré-sal, como uma das principais fontes para que nós desloquemos de forma vinculada para investimento na saúde. E claro que não seria suficiente todo esse deslocamento dos royalties do petróleo para a saúde. Necessário faz também uma alternativa com outras fontes ou com parte de IPI que incide sobre diversos produtos, mas quero salientar aqui que essa posição é a posição exatamente para apresentar a correta emenda 29 que será votada na Câmara dos Deputados, que começou aqui no Senado, mas que a gente encontre fontes de financiamento sem a criação de um novo imposto ou a volta da CPMF. Não nos interessa a volta desse novo imposto, mas nos interessa sobremaneira encontrar, poderíamos chamar assim, uma cesta ou um conjunto de ações que esse conjunto possa financiar a saúde. Aí basta a gente ver, é importante salientar, que os resultados das provas, por exemplo, que o Enem divulgou a semana passada, confirmam a evolução da educação pública no país. Por outro lado, esse resultado também, ou esses resultados, evidenciam um aprofundamento do fosso que separa do ensino privado. Então, portanto, essa dicotomia entre ensino público e ensino privado, também a gente encontra, de outra forma, nos usuários de plano de saúde. Portanto, nós vamos assistindo aí aqueles que, atendidos pelo sistema de operadoras, e os serviços privados são de qualidade infinitamente superior aos prestados pela rede pública. Isso é notório, não há nenhum problema. É importante que nós, inclusive, enxerguemos isso para a construção de caminhos para que a saúde pública possa ser uma saúde pública plena e de qualidade. A situação não é diferente quando falamos da segurança privada, que obviamente atende parcela privilegiada ou exclusiva da população contra a maioria. Portanto, gastos infinitamente maiores nesses serviços privados do que investimentos públicos, que são feitos na educação, na saúde, na segurança, fazem essa diferença. A distância entre a qualidade dos serviços prestados por empresas privadas e aquelas que constitucionalmente estão obrigam o poder público a prestar esse serviço, é que é esse embate, esse encaminhamento de busca de recursos que, ora, aqui no Senado nós nos debruçamos. Mas trago essa discussão exatamente em função da proximidade com que o Congresso Nacional terá que se manifestar diante da regulamentação da Emenda 29 sobre as fontes de recursos necessários para o financiamento da saúde. O ministro Haddad da Educação fala que o país investe algo de 12 vezes mais no aluno na escola privada do que na escola pública. Isso numa relação que assusta todos nós, mas é real, meu caro Suplicy. A correção dessa distorção somente será possível, e aí eu vou tentar demonstrar isso aqui, nesse nosso pronunciamento, se efetivamente adotarmos uma equalização per capita dos investimentos educacionais no setor público como no setor privado. Da mesma maneira, ou a mesma equalização, deverá ser observada nos investimentos de saúde, segurança pública, nos serviços públicos de um modo geral. Portanto, se aspiramos, se desejamos a melhoria nos serviços públicos. Virou chavão o questionamento da gestão dos recursos públicos na educação, na saúde, na segurança pública, para justificar a má qualidade dos serviços quando prestados pelo poder público. Portanto, nada mais falso. O problema não é, e nunca foi, a questão só de gestão, né? Mas é importante lembrar também o tamanho desse cobertor, a capacidade de financiamento. A supremacia da qualidade dos serviços quando prestados pelo mercado deve-se ao fato de que seus recursos são diversas vezes maiores do que o disponibilizado nos orçamentos públicos. E esses serviços, na maioria das vezes, se destinam a públicos literalmente privados e restritos. Portanto, a palavra do ministro Fernando Haddad cabe muito bem aí também da própria forma o ministro Alexandre Padilha ou o ministro Zé Eduardo Cardoso. Eles poderiam verbalizar esses três temas fazendo a comparação. Mas é uma comparação, meu caro Suplicy, de universos diferentes, do ponto de vista da sua quantidade. Uma coisa é prestar uma segurança para um determinado setor, para uma camada pequena da sociedade. Outra coisa é assistir a 10 milhões de brasileiros, por exemplo, que vivem na São Paulo. Portanto, o relatório divulgado na última terça-feira pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico aponta que entre 2000 e 2008, o Brasil foi o país que mais aumentou o gasto por aluno na educação até o segundo ciclo, ou o chamado ensino médio. O aumento de 121% é o maior entre os 30 países que disponibilizaram recursos para a entidade. No entanto, os 48% de aumento dos gastos registrados com a educação superior não foram suficientes para aumentar o crescimento de alunos, que foi de 57%. Em termos percentuais, em termos de porcentagem do Produto Interno Bruto, de acordo com o Estudo do Brasil, o país que apresentou maior alta, 1,8 ponto percentual, nos gastos com instituições educacionais, entre os 32 países que apresentaram os dados, passando, portanto, de 3,5 para 5,3. Então, no Brasil, nós assistimos o esforço de famílias de classe média para educar os seus filhos. Hoje, nós discutimos na Comissão de Educação isso. A perspectiva de abrir para que os estudantes de cooperativas possam ter acesso à bolsa do ProUni. Ainda com base em dados do IBGE, o estudo que apontou que no Brasil 1,3% das riquezas do PIB, ou seja, a riqueza produzida em 2009, foram gastos com a educação privada. A média da OCDE foi de 0,9, meu caro Suplicy. Então, nós poderíamos, fazendo essa comparação com a educação, com segurança, essa relação com o ensino privado. Em outras palavras, o setor público teria que triplicar os seus investimentos na educação para permitir, de forma muito clara, que o per capita no ensino se igualasse aos que são feitos nas escolas privadas. E aí nós poderíamos ter a referência da Coreia, de outros lugares, a relação com as universidades públicas, a reserva, inclusive, efetiva de bons empregos, sejam públicos ou privados, para os iluminados, aqueles que vêm de escolas que preparam mais, ou, no cenário de hoje, como todo mundo fala, em escolas particulares. Então é importante que nós tenhamos essa informação. Aí vai também para a linha da segurança pública, na medida que a gente vai vendo como é que é o investimento da Associação Brasileira de Empresas de Vigilância e Segurança. E existem no Brasil hoje 1.491 empresas. E esse tipo de serviço, elas empregam algo em torno de quase 500 mil trabalhadores, 477 mil, para ser preciso, vigilantes são empregados. Esse número supera, por exemplo, os 412 mil policiais militares estimados pelo Ministério da Justiça em todos os estados brasileiros. Portanto, a segurança pública privada movimenta 15 bilhões, dado de 2009. A segurança pública, no mesmo ano, no ano de 2000, para o ano de 2011, tem estimado algo em torno de 9,4 bilhões. Tanto menos. Com relação à saúde, que esse é o tema que acho que é importante, fiz essa comparação aqui para a gente ter uma ideia desse embate entre o público e o privado, investimento público e investimento privado, mas com relação à educação, a questão cuja fonte de recursos vamos ter para nos debruçar proximamente, o Instituto de Direito Sanitário Aplicado informa que os dados relativos a 2009 que o gasto total de saúde foi de 270 bilhões, sendo 127 bilhões de recursos públicos e 143 bilhões de recursos privados. 127 bilhões de recursos públicos e 143 de recursos privados. Isso significa que um gasto per capita de 1,48 para a população, de 41 milhões de pessoas atendidas pela rede privada de saúde. Já o gasto per capita para o universo de 190 milhões de pessoas atendidas pelo SUS é de apenas R$ 731,00, ou menos da metade do que é gasto pelo usuário da rede privada. Óbvio, universo menor, recurso maior, o per capita tende a ser o dobro do que é o per capita do investimento feito para atender os 190 milhões de brasileiros do Sistema Único de Saúde. Países que têm sistema universal gastam per capita na faixa de $2.500 com atendimento à saúde. Se dolarizarmos aqueles 731 que me referi aqui do per capita do SUS ao câmbio da ordem de 1,50, o gasto per capita do SUS seria de 487, só que o dólar hoje já bateu a casa de 1,79. Nessa proporção aqui, menos de 5 vezes do que gastam os outros países com o sistema universal de saúde é o nosso per capita. A grosso modo, para equalizarmos os gastos da saúde per capita, da saúde pública com a saúde privada, o orçamento do SUS precisaria mais que duplicar, meu caro senador Eduardo Suplicy. A soma dos recursos públicos e privados representa exatamente 8,5% do PIB, sendo 4,5% gasto no privado e 4% gasto público. Dentre os gastos públicos, a União entra com 46%, estados e municípios com 27% cada um deles. Some-se aos gastos privados e reduza-se dos investimentos públicos a renúncia fiscal, que anualmente é concedida por meio de deduções do imposto de renda. Em 2009, essa renúncia fiscal foi na ordem de R$ 12 bilhões. Então, nós estamos falando aqui, senador Suplicy, em fazer partilha de royalties de algo em torno de R$ 8 bilhões. Eu estou falando aqui de uma renúncia fiscal de 12 temos ainda 4 a mais, ou seja, 50% do valor que hoje à tarde acabamos de discutir para fazer a partilha, a divisão dos royalties. Com o fim da CPMF, o fosso entre os investimentos públicos e privados do setor de saúde só fez aprofundar, é verdade. Daí a necessidade da criação de novas fontes de financiamento para a saúde com a regulamentação da Emenda 29, que quero salientar aqui, correta a Emenda 29, porque vincula, obriga, exige, determina o gasto mínimo ou o investimento mínimo de estados e municípios com a saúde, para evitar aquele tipo de manipulação onde cada um vai fazendo a escolha de repente fazer a roçagem de um determinado terreno no entorno de um posto de saúde e termina sendo colocado como investimentos na saúde. Então é importante que criemos parâmetros, que fixemos paradigmas, ao mesmo tempo critérios muito firmes e contundentes para que a aplicação efetiva seja na saúde e não nos contornos ou nos atalhos encontrados por alguns para tentar justificar esse investimento. Então, nós estamos diante de uma necessidade de busca de novas fontes, sem inventarmos aqui a tal da volta da CPMF. Isso contraria o que nós estamos discutindo de não permitir, inclusive, aumento da carga tributária. Desoneramos folha, alteramos a condição de carga tributária para setores produtivos, como área de calçados, software e outras. Então, seria um contrassenso, num momento como esse, aumentar a carga tributária. Particularmente, tenho defendido o uso de recursos do pré-sal para o financiamento do setor, financiamento da saúde. A outra alternativa, sem dúvida, mas eu diria digerível do que uma simples criação de um novo imposto ou uma nova CPMF, desvirtuada na destinação dos seus recursos, desvirtuada desde a sua instituição. Os royalties do pré-sal, porém, além de finitos, não seriam suficientes para a cobertura das demandas da saúde pública. Nós vamos perfurar poços, muita gente fala em 300 bilhões do pré-sal, mas um dia acaba. Então é importante, sem abdicar desse importante pedaço para contribuir com a saúde pública no Brasil, ou seja, a divisão desses royalties, a nova divisão, precisamos pensar também em outras fontes de receita que possam financiar a saúde pública, não de forma provisória, mas definitiva. O governo já acenou com o aumento de impostos sobre bebidas e cigarros, indiscutivelmente uma boa fonte. Espero, até na linha do que disse hoje aqui meu amigo Magno Malta, senador, que as pessoas consumam cada vez menos e fumem cada vez menos. Então, se isso se processar, a queda na arrecadação nessa área deve ser acentuada. Então, é importante que outros produtos entrem no rol. Vamos pegar aí a questão dos alimentos, que pressionam despesas do Estado com a saúde. Me refiro especialmente a alimentos que geram obesidade, como massas, ou aqueles que têm um alto teor de sal, ou intensivo uso de açúcar, por exemplo. Da mesma forma que fumo ou bebidas alcoólicas, parcela dos tributos que incide sobre esses produtos poderiam ser igualmente destinadas à saúde. E vou concluir, meu caro senador Suplicy, por exemplo, o IPI da indústria automobilística. Quantos acidentes? As pessoas vão parar nos postos? Então, a redução dos acidentes, mas a cobrança dos impostos. É importante lembrar isso. Da mesma forma, a dedução dos gastos com a saúde, de saúde privada, do imposto de renda. Poderiam ser suprimidas aqueles 12 bilhões que eu me referi aqui agora há pouco. Essa renúncia fiscal que financiou e agigantou o setor privado de saúde no Brasil e faz muita falta. O imposto sobre grandes fortunas? Por que não? Diante desse quadro, não nos resta outra alternativa que não identificar fontes de recursos que, de alguma forma, interajam com a saúde pública. A saúde pública no Brasil tem se revelado de baixíssima qualidade e em quantidade inadequada para atender a população, talvez porque seja destinado ao atendimento da parte mais pobre da população e de menor poder, inclusive reivindicatório, sua capacidade de
acessar, de ouvir, de ser informado, de agir. O IPEA realizou um estudo no qual comparou os gastos com a saúde de diversos países. No Brasil, os gastos são 7,6% do PIB por ano com a saúde. Desses, 45,6% do setor público e o restante corresponde aos gastos do setor privado. Em vista do universo de clientes do setor privado, 5 vezes menor que a clientela do SUS, essa equação precisa ser urgentemente invertida. Logo, regulamentar a emenda 29 é importante, mas também criar fontes alternativas para o financiamento da saúde pública é correto para que a gente não cometa aqui um crime de lesa pátria de deixarmos desamparado a maioria da população brasileira. Procurar fontes e não criar novos impostos. Taxar o que tem, buscar onde é possível, onde está aí a nossa mão, senador Suplicy, fazer essa grande cruzada, uma nova distribuição de royalties, um novo pacto federativo, financiar a saúde e continuar tendo o Brasil com crescimento, gerando renda e prestando um bom serviço à população brasileira. É isso que tinha a dizer, senhor presidente.